vocês. Eu que tenho viajado muito e continuarei a viajar até final de julho. Será difícil passar um domingo, dois domingos seguidos aqui na igreja até o final. Abril, maio, junho, julho, nós já temos agendadas visitas às nossas diversas igrejas. E como isso não bastasse, às vezes uma igreja da IPI chama a gente para pregar no domingo à noite, né? Nós fizemos isso na Água Rasa domingo passado lá em São Paulo. Queridos irmãos e queridas irmãs, por gentileza, de pé os que puderem, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Jó 42, 1 a 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor abençoe sua palavra, irmãos e irmãs, e o nosso coração. Podem tomar assento. Queridos irmãos e queridas irmãs, todos nós que temos uma certa caminhada cristã, conhecemos muito bem a história de Jó, desde quando frequentávamos lá o maternalzinho, a escolinha dominical, como as nossas crianças devem estar recebendo algum ensinamento a respeito desse nosso grande herói da fé. A história de Jó, ela ultrapassa a cultura judaico-cristã. Há relatos semelhantes de homem com o perfil de Jó que passou por esse tipo de provação. O livro de Jó é tido como um dos mais antigos da Bíblia, e ele, na Bíblia judaica, ele faz parte dos escritos, e na Bíblia cristã nós o colocamos junto com os livros poéticos, livros de sabedoria. Todos nós sabemos a história de Jó. Diz ali o primeiro capítulo que Deus fez um concílio lá no céu com os seus ministros, com os seus servos, e entre eles aparece lá o nosso acusador. E Deus então, ali num diálogo com o acusador, fala: olha, você viu meu servo Jó? O acusador vê, você viu como ele é temente a mim? Vi também, mas também pudera, né, Senhor? Ele tem tudo, é muito rico, tem muitas posses, tem muitos empregados, leva uma vida nababesca, ele é muito poderoso. E então, diz o texto que Jó era tão temente a Deus que ele oferecia a Deus sacrifícios pelos pecados que, porventura, seus 7 filhos e 3 filhas tivessem cometido quando se reuniam para banquetear. Jó, então, era um homem temente a Deus, e Deus, então, falou com o acusador assim: pode tocar, então, nas posses dele. Não toca na vida, mas toca em tudo mais que ele tem. E a história, então, começa a se complicar, irmãos e irmãs, porque chega um empregado e fala assim: olha, eu estava lá pastoreando as ovelhas, e eis que veio um vento, veio um raio, veio um trovão, e todas as ovelhas foram mortas, e os teus empregados também foram mortos, só eu sobrei para vir aqui contar a história. Quando Jó talvez ainda nem se tinha recuperado do impacto dessa notícia, chega outro empregado e fala: olha, eu estava em tal lugar assim, assim, e aconteceu algo muito estranho, e os teus filhos e filhas lá também estavam, e de repente todos eles foram mortos, fulminados, e os teus filhos e filhas, os empregados, só eu sobrei para contar a história. Diz o texto, irmãos e irmãs, que Jó colocou o rosto em terra e falou assim: olha, eu vim para essa vida nu, eu vou voltar nu, tudo que eu tinha foi Deus que me deu, Deus me tomou, a Ele pertence, bendito seja o nome do Senhor. E assim então se deu o primeiro capítulo. e dá a volta. Então teve um segundo concílio lá no céu, irmãos e irmãs, e novamente Deus reunindo os seus ministros e tal, e chega de novo o acusador. Irmão, irmã, tenha certeza de uma coisa: o acusador, ele fica o tempo todo nos acusando diante de Deus. Ele fica o tempo todo, não bobeie. E o acusador chega, Deus fala assim: viu, não te falei? Tirou tudo dele, ele prostrou o rosto em terra, ele disse: bendito seja Deus. Ah, Deus, acusador é um problema, mas toca na vida dele para o senhor ver se ele vai ou não vai. Deus, ok, pode tocar no corpo dele, mas que ele não morra. Então o segundo capítulo fala que Jó foi acometido de sérias enfermidades, úlceras, chagas por todo o corpo, que ele coçava as suas feridas com um caco de telha, e ele então ficou prostrado em terra, e a mulher dele chegou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ao que todos sabemos a resposta que ele deu: olha, como fala uma louca, assim falas tu? Não blasfeme contra o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós todos somos medidos, e atualmente somos medidos pela régua da prosperidade. Quanto maior a nossa conta bancária, quanto maior, mais luxuoso for o nosso carro, ou quanto mais de grife for a nossa roupa, mais somos vistos como homens e mulheres de fé, que temos então uma vida abundante diante de Deus. Esse é o conceito de prosperidade, porque esse é o conceito mercadológico de prosperidade que as igrejas, muitas delas, incorporaram e colocaram dentro de seus ensinamentos. Mas ali estava um homem que era extremamente próspero, extremamente rico, que experimentou então da parte de Deus a perda de todos os seus bens, e não somente dos seus bens, perdeu todos os seus filhos e filhas, e não somente filhos e filhas, perdeu seus criados, seus servos que eram amigos, e não somente seus criados, servos e amigos, perdeu também a sua saúde. Estava aquele homem completamente prostrado com o rosto em terra, estava aquele homem completamente destituído de dignidade. E irmãos e irmãs, quando nós passamos por essa experiência de muita prosperidade, temos muitos amigos, e quando caímos nessa situação, os amigos também se afastam, e os amigos de Jó também se afastaram. Mas eis que apareceram três amigos, e na verdade aparece um quarto, um tal de Eliú, três amigos que a gente poderia chamá-los de amigos da onça. Sabe por quê, irmãos? Porque eles são iguaizinhos a nós. Sempre procuram relacionar o nosso fracasso com alguma falta de fé, o nosso fracasso com algum pecado, com alguma ingratidão a Deus. E esses amigos então chegaram lá, né, dizendo para Jó, construindo algumas explicações para o fato de Jó estar em terra, para o fato de Jó estar totalmente humilhado. E esses amigos pareciam verdadeiros advogados de Deus. Olha, Jó, você não pode falar assim, Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus sabe o que faz, você não é nada. E na verdade eles achavam que estavam abafando. Aquilo, irmãos e irmãs, deixou Jó um tanto quanto irritado. Porque quando você tem certeza da sua fé em Deus, e é possível você ter certeza da sua fé em Deus, quando você tem certeza da sua retidão, não obstante os pecados que você comete, você tem também, respeitosamente, liberdade de falar com Deus algumas coisas. E Jó sentia que ele tinha liberdade de falar com Deus algumas coisas, baseado na vida dele, ele pensava assim. E Jó começou então a falar com Deus algumas coisas. Jó começou a lembrar de quando ele era rico, de quando ele era próspero. E ele falava assim: Deus, olha, quando eu tinha essa coisa toda, eu era um homem feliz, eu tinha meus filhos ali comigo, eu era feliz, Deus. Agora olha como é que eu estou, olha a situação em que eu me encontro. Jó começa a olhar para os ímpios que continuavam prósperos, e ele, na lona, no chão, com o rosto em terra, ele olhava e falava com Deus: Deus, mas por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Interessante, irmãos e irmãs, que nós falamos em soberania de Deus. O acusador vai lá, faz as armações dele todas, mas toda vez que Jó fala com Deus, Jó fala assim: por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me acometeu disso? Por que o Senhor está me fazendo passar por tudo isso? E ele começa a falar com o Senhor várias coisas. Fala da prosperidade que ele tinha e não tem mais, dos filhos que ele teve e não tem mais. Fala da prosperidade dos ímpios, e ele, como temente a Deus, se sente assim: eu sou temente, estou passando por isso, os ímpios não. Ele fala um tanto de coisa de uma época em que ele tinha a certa vivência, experiência de que ele era um homem que andava com Deus, um homem que tinha Deus. E os amigos continuavam então ali, retoricamente, cheio de palavras de sabedoria, entre aspas, meio que advogados de Deus, e entra então um tal de Eliú, quarto também fazendo ali todo esse papel. É assim mesmo, irmãos e irmãs, que geralmente nós fazemos quando alguém fracassa. Não obstante ter perdido seus amigos, ter perdido seus filhos, suas posses, seus bens, ter perdido sua saúde, Jó estava um verdadeiro mulambo. Um verdadeiro mulambo. E talvez a maior dor que Jó tenha sentido, além da dor no peito, da perda dos filhos e dos seus amigos, foi a dor do abandono. A dor do abandono, a dor da rejeição. Tantos amigos que ele tinha que não mais o visitavam. Ele estava então totalmente abandonado, quase que banido da convivência social, e convivendo com aquelas dores terríveis, aquele incômodo terrível. Três amigos, quatro amigos dizendo para ele aquilo que ele deveria ter feito e não fez, acusando-o por falta de fé ou por falta de confiança em Deus. Uma mulher insana que dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre. No entanto, irmãos e irmãs, Jó mantinha firme a sua certeza do Deus em quem ele cria. Jó chegou no limite do desespero, no limite do abandono, no limite da depressão, como foi falado aqui hoje de manhã, e ele, como todos os crentes, como foi dito aqui pelo nosso psiquiatra, o Dr. Ismael, ele, como nós os crentes, não pensamos em suicidar, mas ele chegou a falar com Deus assim: Senhor, se era para eu passar por tudo isso, por que o Senhor deixou que eu nascesse? Se era para passar por tudo isso, por que que os seios de minha mãe me alimentaram, me deram leite? Se era para eu passar por tudo isso, por que que eu cresci? Por que que eu me tornei homem, me tornei pai, me tornei um servo teu, me tornei um patrão, um homem de muitas posses? Olha, Senhor, com todo respeito, antes eu tivesse morrido, porque assim minha alma não teria visto tamanho sofrimento. Irmãos e irmãs, é muito interessante, porque eu entendo que Jó tinha o direito de falar assim com o Senhor. Ele tinha, ele podia falar. E ele se sentia escorado numa convicção de que ele podia falar com o Senhor daquela maneira. Mas o nosso Deus, irmãos e irmãs, quando a gente pensa que está tudo pronto, tudo acabado, ele nos surpreende. Aquele homem completamente abandonado, destruído, somente com o fôlego de vida, a saúde péssima, as feridas pelo corpo, um mulambo humano, ambulante, eis que Deus chega para ele e fala assim: levanta. Deus, dá a impressão de que o nosso Deus foi muito cruel com Jó. Levanta. Eu fico imaginando essa cena em que aquele homem doente, esquálido, a saúde debilitada, a roupa completamente rasgada, o seu corpo sujo, suas feridas imundas, moscas pousando nele, o seu cabelo desgrenhado, e ele tentando se levantar, firmando nos seus pés, e Deus falou assim: levanta, cinge os teus lombos, que agora você vai ver quem é que fala com você. Eu fico: Deus, depois de tudo que o Senhor já fez com Jó, o Senhor ainda faz isso com ele? Levanta, mulambo humano, levanta, mendigo, você vai ver quem é que fala com você. Aí Deus começa a se apresentar. Você sabe quem é que colocou limite entre luz escuridão, Jó. Você sabe quem é que cercou as águas do mar e colocou nelas um limite, Jó? Você sabe quem que manda no monstro marinho, no Leviatã? Você sabe quem é que dá comida para os leõezinhos, Jó? Você sabe quem faz a chuva cair, quem faz o trovão trovoar e o relâmpago relampejar, e quem diz para ele, faça isso aqui, não faça ali, Jó? Você sabe quem é que alimenta os filhinhos das aves, Jó? Você sabe quem criou a terra e colocou nela os seus fundamentos? E no capítulo 38, 39, 40, 41, Deus vai se mostrando para Jó. E Jó, não bastasse ele ter perdido todas as coisas, todos os seus bens, todas as suas posses, seus filhos, emocionalmente afetado, Jó ainda de pé ali, ouvindo durante horas e horas, o Senhor mostrar para ele, olha aqui, quem sou eu? E o Senhor começa essa conversa com Jó assim, escuta aqui você que andou turvando os meus conselhos, você que andou deturpando os meus conselhos, os meus ensinamentos, agora posta-te como homem que você vai ouvir, quem é que fala com você? Irmãos e irmãs, feito isso nos capítulos 38 a 41, aí chegamos no 42. Jó fala assim, Senhor, né? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele fala assim, o Senhor falou comigo agora há pouco, porque o Senhor Deus foi com ele extremamente irônico. Agora fala para mim, Jó, eu vou te perguntar, já que você é sabidão, eu vou te perguntar e você vai me responder essas perguntas todas que Deus fez. Quem firmou a terra? Quem dá comida para o passarinho? Quem é que sustenta o sol? Quem é que faz separação de luz e trevas? Responde para mim, Jó, já que você sabe muito. Você turvou os meus conselhos. E aí Jó fala assim, Senhor, o Senhor me falou para eu perguntar, que o Senhor também me responderia. Já que o Senhor me perguntou para eu responder para o Senhor, já que o Senhor então me deu essa liberdade, então eu vou te responder. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora de andar contigo, eu te pergunto, irmão, irmã, por onde Jó andou com Deus? Foi na prosperidade? Ou foi nessa provação imensa porque ele passou? Porque Jó tinha uma noção de um Deus que ele amava, que ele temia, que alguém certamente ensinou para ele, seu pai, sua mãe, seus amigos. Mas Jó veio verdadeiramente a conhecer Deus no momento em que ele se prostrou em terra e perdeu todos os seus bens, todas as suas posses. Não nos ocorre a mesma coisa, irmãos e irmãs, quando Deus tira algo de nós? Um filho, uma filha, posses, empregos, nos tira talvez a mulher que amamos, ou o homem que amamos, nos tira bons relacionamentos e nós ficamos então de mauzinho com Deus. Jó, depois de ter passado por tudo isso, ele disse, pensei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora é de andar contigo. A prosperidade é inimiga, talvez, de um bom relacionamento com Deus. O amor ao dinheiro é inimigo, talvez, de um bom relacionamento com Deus. Uma vida nababesca, uma vida fútil, uma vida social muito regalada, mas distante, ela pode ser uma grande inimiga do nosso relacionamento com Deus. Foi com o rosto em terra, foi com o coração arrebentado, foi na perda, foi no abandono, foi na rejeição que Jó verdadeiramente conheceu o Deus que ele achava que conhecia. Porque ele disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora não, eu ando contigo. Se olharmos, irmãos e irmãs, na história bíblica, nós veremos que grandes homens e mulheres da fé só conheceram Deus nos momentos de abandono. Foi na gruta que Elias encontrou Deus, alimentado por corvos. Foi no abandono, na perseguição, que ele pôde ouvir aquele vento sussurrando levemente, em que Deus se mostrava e se apresentava para ele. Paulo vivenciou Deus de uma maneira tremenda, pela cegueira, pelo deserto, no tempo em que ele esteve lá e se qualificou para ser o grande apóstolo que foi. O próprio Jesus Cristo experimentou momentos terríveis de angústia, de solidão, de depressão, um pouco antes da sua morte de cruz. O próprio Paulo, quando dizia para Deus a respeito da sua enfermidade, que continuamente o agredia, o fazia sofrer, ele ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a história de Jó, irmãos e irmãs. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E eu sei que muitos de nós aqui colocamos muitos questionamentos diante do Senhor, vários porquês. Muitos de nós achamos: eu sou crente, mas na igreja tem 30 anos e a minha vida não anda para frente. Essa é uma perspectiva sua, talvez errônea. Eu sou crente, estou servindo a Deus, mas não fico livre do vício de fumar. Você, cuidado, você não pode abandonar a sua fé, e você vai ficar livre do seu vício de fumar se for um processo em que Deus te coloca. Mas você não pense que você é inferior porque você tem uma dependência química. Todos nós carregamos nossos sofrimentos, nossas dores, nossas perdas, nossos abandonos. E é nesses abandonos, nessas perdas, em que nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o nosso Deus. E é isso que Jó respondeu para Deus. Apesar de ele dizer: Senhor, já que o Senhor me deu a liberdade de responder, então eu vou responder, ele não respondeu nada. Ele confessou. Quando ele confessou, então ele pôs termo a esse momento de sofrimento que Deus deixou que ele experimentasse. Não é assim conosco também? Ou estamos nós imunes? Estou imune de perder uma filha? Estou imune de perder um emprego? Estou imune de perder minha saúde? Nenhum de nós está. E quando isso acontecer, eu vou ficar de mauzinho, vou fazer beicinho, vou brigar com Deus, vou amaldiçoar os 30 anos de segunda igreja? O exemplo de Jó está aí, irmãos e irmãs, para te dizer: segue adiante, confie, não deseje mal o dia que você nasceu, como Jó, coitadinho, não deseje mal. Foi um dia bom, foi o dia que Deus te deu, foi o dia que Deus te trouxe à vida, não obstante tudo que você passa, que não é diferente do que nós outros passamos. E aquele homem, então, quando confessou, pois temam esse momento de sofrimento, de experimentação que Deus permitiu que ele passasse. O livro de Jó, irmãos e irmãs, podia acabar nesse versículo 6. Porque o que vem depois não ajuda muito, é verdade, não ajuda muito. Você vai ver que Deus determinou que os três amigos fossem a Jó e pedissem perdão a Jó, que Jó oferecesse sacrifício por eles. E assim eles foram a Jó pedindo perdão, Jó ofereceu o sacrifício e Deus os perdoou. O fechamento do livro não ajuda muito, porque fica parecendo que Deus usa do critério da recompensa, e não é verdade. Diz o fechamento do livro que Jó se tornou um homem muito próspero novamente, teve muitas propriedades, muitos bens, muitos gados. Deus deu a ele outros 7 filhos e outras 3 filhas. Não sei por que esse feminismo, não cito o nome dos rapazes, mas cito o nome das 3 moças, né? Diz que era das mais formosas que tinha lá. Isso aí para os machistas entenderem que Deus não é machista, né? A Bíblia cita os nomes das 3 moças. Os rapazes eram apenas 7 rapazes. E eram moças lindas, formosas. Deus deu a ele. A pergunta final, então, é a seguinte: ele passou por tudo isso, Deus restituiu os bens. Ok, bens, tá bom. Deus restituiu 7 filhos e 3 filhas, tá bom? Tá não. Tá não. 7 filhos e 3 filhas não substituem 7 filhos e 3 filhas mortos. Simples. 100 filhos que Deus me der não substitui 1 filho que eu perca. É assim que Deus age conosco. O peito de Jó continuou com um buraco da saudade daqueles 7 filhos, daquelas 3 filhas, e o buraco da saudade dos criados dele que ele amava e que todos morreram. É assim que Deus faz conosco. Sinto muito. Deus nos coloca algumas marcas e a gente vai vivendo com elas até o dia dele, em que ele esclarecerá para nós todos os seus conselhos, todos os seus planos, todos os seus benefícios para conosco. É assim que Deus faz. Dá para a gente entender a soberania dele? Não. É melhor ficarmos como Jó. Eu sei que o Senhor pode tudo e os teus planos não podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho andado com o Senhor aqui um pouquinho. É assim, queridos irmãos e irmãs, que Deus faz na sua soberania. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, como Jó, quem sabe, imitar Jó é muito difícil, mas que nós possamos nos lembrar dele, nos momentos em que a gente parecer que está um verdadeiro caquinho, um verdadeiro mulambo em terra, sentindo-se abandonado, sentindo-se traído, sentindo-se rejeitado, sentindo-se esquecido. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos fortifique e que Ele te fortaleça nesse dia. Que Ele te permita ter uma visão diferente da sua existência. Que aqueles desejos escondidos do seu coração, de não ter nascido, ou como foi dito aqui, aquele desejo talvez de não viver essa vida por outros caminhos, não de atentar contra a sua vida, como foi falado aqui, mas que também são formas de dizer, que você sinta-se entusiasmado, estimulado a não ter mais esses desejos, a não ter mais esses pensamentos, e a pensar que o Senhor pode todas as coisas, e que no devido tempo o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te colocar em lugar de honra, porque é isso que Ele faz, é assim que Ele cuida de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a cantar um hino que me toca muito. Um trecho de uma estrofe desse hino poderia perfeitamente estar na Bíblia, uma pena que não esteja, mas fechar o cano. Mas a gente poderia, talvez, criar um segundo cano, um terceiro cano, já tem um segundo, né? Mas esse trecho diz assim: as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos não haverá para mim. Depois de tudo que o Senhor nos disse aqui de manhã, você acha que na sua vida existem acasos? Ou Deus dirige a sua vida? Deus dirige a sua vida?
Amém.
Amém? Amém? Mesmo com sofrimento, não é verdade? Mas não vamos ser crentes infantis. Mesmo com sofrimento, eu peço a Ele para eu honrar essa palavra que Ele está me dando aqui no dia que Ele decidir fazer alguma coisa comigo, como Ele fez com o Jó. Mas eu peço a Ele o seguinte, para não me deixar passar por essa experiência, para Ele me levar primeiro. Mas não sei os planos dEle são outros. Vamos cantar mesmo assentadinhos? Canta refletindo nessa melodia, nessa música, nessa letra. Se você...